Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WOOC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo ela, do Casal Mistério, mais uma vez em Zoom, eu a dar a minha cara e ela não mostra.
Mas não sabes o bom que é para ti, porque tu és linda e maravilhosa, eu estou a ver-te e tu não perdes nada em não me ver.
Aldrabona. Sabes que entretanto, e tu sabes disto porque eu entrevistei o teu marido e tu ajudaste-me com detalhes pessoais dele, curiosidades, vá, nada
sim,
de...
Sim.
E então tentei o mesmo com o teu marido e tenho uma amiga que sabe quem vocês são.
Como
e
assim,
eu não, ou acha que sabe, como tu dizes, eu não insisti e não perguntei quem vocês são porque eu respeito esta coisa do anonimato, acho muito gira, mas ela enviou uma mensagem ao teu marido a dizer, olha, a minha amiga Mariana vai entrevistar ela. Podes-me ajudar com curiosidades? E ele responde, não sei do que estás a falar.
Mas se calhar ela estava a mandar mensagem à pessoa errada, já pensaste?
Mas é ela porque, sabe
olha,
que
eu não disse nada que recebeu mensagem nenhuma. Palavra de honra. Eu não disse. Portanto, das duas uma, ou ela está completamente enganada, ou então ele é desagradável, que eu não acredito, que eu conheço muito bem o meu querido marido Mistério e ele é muito bem educado.
Portanto, olha, eu estava a fazer intriga. Eu estava já a fazer fofoca, quer dizer que não me disse nada sobre ti. Portanto, quero saber coisas sobre ti. Acordas com bom feitio ou mau feitio?
Eu hoje em dia acordo lindamente bem disposta, porque durmo bem, durmo 8 horas por dia.
Uau!
Estou uma pessoa muito bem comportada e sabes que hoje em dia, desde a pandemia, trabalhamos em casa, então já não temos aquela coisa do trânsito, portanto, ganho uma hora de sono.
Que
portanto,
bom.
Durmo bem e acordo bem disposta. É ótimo.
E lês antes de dormir?
Lia muito antigamente. Hoje em dia, confesso-te que o streaming tem sido uma loucura. Eu sou viciada em séries. Por isso o que acontece é, chego à cama, leio 2 páginas e ferro a dormir, é uma pena. Leio muito mais ao fim de semana, de férias, à noite, adormeço logo, porque vejo séries até 1 da manhã, só tenho que dormir, não é?
Pois,
é infernal.
Ou séries,
mas lia imenso, antigamente antes de ir para a cama não conseguia adormecer sem ler, hoje em dia as séries de facto ocuparam a minha noite, basicamente.
E há assim tantas séries boas, eu não vejo nenhuma.
Eu vejo imensas, sabes? Eu vejo, nós somos maluquinhos, então temos HBO, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, portanto, como podes imaginar, vemos de tudo e mais alguma coisa. E gostamos mais ou menos do mesmo género, que é bom, portanto, acabamos por ver muita coisa e vemos as temporadas todas, somos um bocadinho viciados, somos. Por isso, mas apesar de adorarmos ler, de facto as séries hoje em dia têm ocupado muito mais tempo da nossa vida.
Eu às vezes prefiro ler, e então às vezes está o meu marido e aproveita para escolher coisas que eu não gostaria, e então vê as séries, imagina, documentários sobre o pescador que mora não sei onde, já não é tanto o meu género, então ótimo, ele aproveita Sim. para ver as coisas que eu não gostaria e eu leio, às vezes ao lado dele, ele a ver séries e eu a ler.
Pois, até começar a fazer isso, que eu também adoro documentários, eu também não sou fanática, e devia fazer isso, mas depois como eu me distraio com tudo... Do para mim estou a ver a Fórmula 1 que não me interessa nada, o documentário do Polvo também, estás a ver, portanto, às tantas, é temos que mudar de sítio.
Tens que fazer isso. Fazem programas juntos, é como eu faço com os meus filhos, às vezes estão eles a ver televisão e eu a ler ao lado deles. Cada um faz o que gosta, juntos.
Pois é, é verdade, é giro. Sim,
olha, e autores favoritos?
Ai, tenho bastantes, mas olha, em miúda adorava a Enid Blyton, a Agatha Christie, que agora hoje em dia está tudo a ser autocensura, está tudo maluco, não é?
Pois
agora
é.
De repente... Visto esta polémica, acho isto completamente absurdo. As pessoas agora querem reescrever a história, não é? Quer dizer, obviamente que os livros têm um contexto histórico, não é?
Claro, os autores já cá não estão, não podem mexer.
Já cá não estão e não faz sentido. Bem, mas eu adorava a Agatha Christie e a Isabel Allende. Hoje em dia, eu gosto muito de thrillers, gosto de mistério, gosto de romances históricos, mas se me perguntares um autor favorito, olha, morreu há pouco tempo, o Carlos Ruiz Zafón. Eu adorei A Sombra do Vento, acho que é provavelmente o meu livro preferido. Adorei o livro.
Sim.
E depois a seguir, acho que era A Cidade das Almas, já não lembro o nome, dos Anjos, Cidade dos Anjos, já não adorei tanto, mas acho que ele escrevia tão bem, que é um autor extraordinário.
Sim.
Extraordinário.
Também é dos meus livros favoritos, A Sombra do Vento.
É?
É.
Eu li na altura em que saiu, e é dos poucos livros que eu lembro-me perfeitamente da história, e depois convenci o meu querido marido Mistério a ler, porque ele não é nada muito romances, ele adora biografias políticas, está sempre a ler livros de gastronomia, coisa que eu não leio, porque eu só como, não leio sobre gastronomia, gosto mais de comer do que comer, e ele está sempre a ler variedíssimas coisas, ele gosta muito de biografias e de coisas.
Ele já foi convidado neste podcast.
Exatamente, e ele também ficou rendido ao livro. Gostou imenso. Não é muito o género dele e adorou o livro também. É muito bem escrito o livro.
É um
e tem
livro.
Tudo. Eu acho que consegue ter tudo o que eu gosto. Tem mistério, tem thriller, tem um romance, tem uma paixão que acaba de uma forma trágica. E depois é uma homenagem à literatura. Eu adorei o conceito do cemitério dos livros esquecidos. Achei maravilhoso.
Sim.
E pronto, gostei imenso, imenso desse livro.
Olha,
mas eu gosto de muita coisa.
A Sombra do Vento, para quem ainda não leu, está também o Chef Kiko, logo na primeira conversa deste podcast, na primeira temporada, também fala cheio de amor com sobre esse livro e recomendo também. Eu não me lembro bem da história, lembro-me do que senti, lembro-me na página número 3, estava presa, e lembro-me de atrasar o fim porque estava tristíssima, porque estava a acabar.
É mesmo, é daqueles livros que não queremos acabar, é mesmo. É, além de ser bem escrito, as descrições de Barcelona, da época, e também consegues aperceber-te do contexto político da altura, é muito, 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 muito bom o livro. Eu adorei.
Boa, fica aqui a recomendação, A Sombra do Ventre, do Carlos Ruiz Zafón.
Sombra do Ventre, sem dúvida.
E temos de falar sobre o teu Guilty Pleasure, que eu achei muita graça a tua resposta.
Ah, claro, quem diz que não leu, está a mentir. Toda a gente, naquela altura, toda a gente leu, nem que fosse por curiosidade. E foi de chorar a rir, porque eu lembro, estamos a falar, obviamente, das 50 Sombras de Grey.
Ora bem.
Na altura foi um hype, toda a gente falava no livro, e obviamente que eu estava com uma amiga minha, na altura trabalhávamos juntas, e começámos a ler as duas e ríamos à gargalhada, porque obviamente que o livro não é uma obra-prima literária, não é?
Sim, sim.
Nem sequer é bem escrito, não é bem escrito. Mas vicia, porque é completamente cinematográfica, a pessoa está a imaginar tudo. E depois é uma história assim, obviamente não é uma grande história, mas é basicamente uma Cinderela, não é bem uma Cinderela, sim, mas é uma Cinderela, porque é uma miúda muito ingênua, muito tímida, depois é um homem lindo, milionário, e pronto, era leve, era descontraído, isso é que apimentou muitas relações. Não a minha, que estava muito apimentada, graças a Deus, mas fartei-me de comentar e falámos do assunto, e foi na altura que nos rimos bastante. É um guilty pleasure, claramente, foi esse. Li todos.
Sim.
E ainda li o último, que era igualmente mau, que era
o
lado dele, que era a versão dele.
É que depois ela lançou mais um. Isso já não consegui.
Lançou.
Mas eu li o primeiro,
mas,
uma amiga minha.
Só por curiosidade, para ver o que é que passava pela cabeça dele e tal. Mas pronto, foi assim, acho que o guilty pleasure que me lembro. Foram 50 Sombras de Grey, claro.
Eu lembro, a minha amiga insistiu-me para ler e ela disse, o teu marido vai agradecer, porque vais ficar doida. E eu li, e ela, então não ficaste doida disso? Eu não, queria que ele dormisse para eu continuar a ler.
Pois pode ter esse efeito perverso, não é? Que os maridos todos oferecerem o livro e depois de repente elas nem querem saber de mais nada porque estão agarradas ao livro. Ou compararem com o marido também pode ser chato,
não,
mas obviamente tinha as suas sombras, não é? É uma figura muito complicada e tinha assim uns gostos que longe de mim, não é?
Mas ai, que horror, não queremos isto na vida
não
real.
Não queremos, mas cada um sabe de si. Agora, que era bonito, milionário, fazia ali várias coisas, tinha ali várias fantasias, muitas mulheres tinha, portanto.
Um selfie.
Ainda fui ver o filme, mas o filme então consegue ser mal demais para ser verdade.
Mal. Não apetece. E os livros também, o primeiro tem a sua graça até pela novidade e depois piora. Este bem mais interessante, o autor que escolhias para jantar, que já cá não está, mas pronto.
Ah, pois não, morreu aos 50 anos, fez-me imensa impressão ter morrido.
Stieg Larsson.
Stieg Larsson. E foi sobretudo antes de ele saber o sucesso que ia ter, não é? Porque ele tinha escrito os três primeiros livros, e estamos a falar da coleção da
trilogia Millennium.
Eu li os três livros seguidos, adorei. Sobretudo, sabes o que é que eu adorei? Foi a personagem que ele criou. Para mim, a Lisbeth Salander era das melhores personagens da literatura contemporânea. Porque, no fundo, é feminista, é frágil, é uma personagem super profunda, com imensas nuances, porque teve uma infância traumática, foi vítima de abusos, foi entrar no hospital psiquiátrico e depois é genial, é super inteligente, tem uma memória fotográfica incrível e é uma hacker, que é uma profissão bem original para a atualidade. E no fundo é uma justiceira através de um computador. Eu achei esta personagem giríssima. E na altura até fui investigar. E fui ver como é que ele foi descobrir esta personagem. Há várias teorias. Porque ele, como morreu cedo e antes do sucesso, nem falou muito do tema. Mas ele chegou a dizer que ele imagina, a Pipi das Meias Altas, que era uma personagem infantil-juvenil sueca, não é?
Sim.
Em adulta. Que eu achei extraordinário, porque a Pipi das Meias Altas era sardenta, com ruiva, andava sempre com um macaco e com um cavalo, mas era uma miúda que vivia sozinha. E ele me diz que a imaginava assim adulta. E de facto, no primeiro livro, quando a descreve fisicamente, ele diz que ela é uma ruiva que pintou-se o cabelo de preto, porque ela tinha um estilo gótico, não é? Toda cheia de piercings.
E tatuagens.
Mas dizia de facto que era ruiva, portanto, é engraçado ele imaginar como seria a pipi das meias altas adulta.
Bem, nunca lá chegava, nunca lá chegaria essa inspiração.
Nem eu fui ler porque eu estava com alguma curiosidade. Há quem diga que tinha sido uma coisa mais sórdida, mas ele nunca confirmou, nem está cá para confirmar que terá visto uma coisa horrível em adolescente, uma miúda com este nome, Lisbeth, ter sido violada e não ter feito nada, na altura ele era miúdo, mas nunca se confirmou essa versão. E o que se diz é que, de facto, a única vez que eu falo do tema é dizer que se inspirou na pipi das meias altas, depois é delicioso, porque é o oposto, não é? Mas ela é uma personagem super negra, e é meio fluida, mesmo sexualmente falando, não tem fronteiras, que eu achei giro, como a internet, não é? Eu achei a personagem mesmo, mesmo boa. E gostava de jantar com ele para lhe perguntar, primeiro, como é que ele se inspirou mesmo, não é? Porque isto é só referências que eu descobri online. E depois como é que ela acabaria, porque ele depois, entretanto, como morreu, vários autores pegaram da história e da personagem, mas eu gostava de saber como é que ele haveria no fim, se casaria, se continuaria uma justiceira, gostava de falar com ele sobre a personagem, porque achei mesmo fascinante a personagem.
E ele escreveu os três livros, portanto, Os Homens que Odeiam as Mulheres.
Pois era, a rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo, não era?
Sim.
Porque eu só li os três dele, eu não cheguei a ler a continuação do... feita pelo outro autor.
É o David Lagercrantz, era isso que eu te ia perguntar, porque é uma trilogia, mas depois foram escritos mais três.
A editora encomendou. Só li os três dele. Mas tenho alguma curiosidade de ver como é que eles pegaram na história. Sei que o quarto livro, supostamente, havia um manuscrito que a mulher dele, na altura, entregou para continuar a história. Mas há quem diga que estava 30% escrito, 70% escrito, portanto, não sei o que é que será dele, o que é que será do novo autor, que acho que tentou respeitar completamente a personagem, mas só li os três primeiros.
Okay. Não li os a mulher dele tentou ficar com o livro que ele tinha no computador, mas eram os direitos autorais, lá está, eram da editora.
Eram da editora, acho eu. Ora, sabes porquê? Porque ela não era casada.
Exatamente, eles eram companheiros.
Exatamente, companheiros, pronto. Eu não sei se o União de facto dá direito a ficar com os direitos de autor, cá em Portugal, não faço ideia. Lá, pelos vistos, não.
Não, legal, tens que casar para herdares as coisas dele.
Claro.
É tramado.
Mas a União de facto também devia dar, não? Se que vivem em União, não sei.
Acho que não, acho que em termos de impostos podes partilhar.
Ao menos isso.
Mas é, então é a trilogia Milénio, Os Homens que Odeiam as Mulheres, A Rapariga que Sonhava com uma Lata de Gasolina e um Fósforo e A Rainha no Palácio das Correntes de Ar.
É, eu lembro desse terceiro livro que foi super intenso. Eu acho que este Palácio das Correntes de Ar, não acho que era um hospital psiquiátrico.
Acho que ela sobreviveu aos ferimentos de que foi vítima, e aqui se calhar estamos a estragar o final do segundo, mas ela acorda num hospital onde tem de estar durante semanas, que não pode sair lá.
Exatamente, exatamente. Eu li na altura em que saiu o livro, foi que é 2008, provavelmente 2008.
Já foi há mesmo tempo, sim. Sabes que depois houve uma polémica à volta da morte dele, porque... Pronto, ele para já na vida real, ele era jornalista, mas fez palestras, originou polémicas, portanto diz-se que a morte dele foi encomendada, dizia-se.
Sim, mas na altura veio-se a saber que ele basicamente caiu das escadas, decidiu subir não sei quantos degraus seguidos.
Foi certo.
E acho que ele tinha uma vida boémia, acho que ele não ia processada, acho que não era nada muito saudável. E acho que tinha também, teve um número de ataque cardíaco. E acho que também que era meio genética, acho que a família toda já teve várias casas na família. Agora morreu muito novo.
Ele ia para o escritório, 7 andares, o elevador estava estragado e resolveu subir escadas de enfiada e pronto, e foi aí que morreu. E depois dizia-se que
próprio também não chegava ao quarto.
Que horror. E depois dizia-se que ele era fumador, só comia comida processada, tratava-se mal, e o avô com quem ele viveu em pequenino, porque os pais tiveram que fugir para os Estados Unidos e deixaram-no com o avô quando ele tinha 1 ano, até aos 9 anos, porque o avô morre de ataque cardíaco aos 50. Então, está aqui uma história que se repete.
É impressionante, pois.
Então, e tirou-se...
Não, mas assim, hoje em dia foi confirmado que ele morreu de ataque cardíaco, sim. Mas há logo essas especulações sobre estas pessoas que morrem cedo e ainda por cima no auge da popularidade. Mas não, acho que foi mesmo ataque cardíaco, sim.
Foi, sim, senhora. A trilogia O Milénio, de Stieg Larsson. Sabes que ele é Stieg com E, S-T-I-E-G, porque ele tinha um amigo, também escritor, que se escrevia com S-T-I-G. Portanto, ele mudou o nome aos 20 anos para não ficar com Stieg Larsson, porque tinha um homónimo.
Mas o amigo também era Larsson?
Também era Larsson e era poeta, também era dessa área, era artista também. E ficou mais conhecido.
O nome na Suécia deve ser como Maria Silva Kahn ou Manuel Lopes ou assim, que havia muitos, não?
Pois, na verdade, o primeiro nome dele é Carl, com K. Carl Stieg Erland Larsson. Só que, pronto, mudou então o nome para não ficar igual ao outro, que o outro ficou mais conhecido quando este morreu. Portanto, a sorte do homónimo. Então, a trilogia Millennium, de Stieg Larsson. Outro livro que tu adoraste, O Tigre Branco, do Aravinda Adiga.
Ora, lá está, adorei, também li logo na altura em que saiu, foi o Booker Prize, na altura, lembro que foi em 2008.
Foi, sim, senhora.
E o que tinha graça, e depois saiu na Netflix o filme, já viste?
Não.
Não é nada, não tem nada a ver. É engraçado o filme, mas não tem nada a ver com o livro. De facto, os livros, 99,9% são sempre melhores que os filmes. Não há volta a dar. Não me lembro de nenhum filme. Olha, para casa, a Rapariga do Comboio, eu só vi o filme e depois não li o livro. E depois li o outro da Paula Hawkins, que toda a gente diz, não é tão bom como a Rapariga do Comboio, mas como eu só li esse, que era o Escrito na Água, acho eu, esse adorei. Mas, por exemplo, o meu marido, querido marido mistério, que eu não posso dizer o nome, leu o outro e disse que o outro já era uma repetição do mesmo estilo, da forma como ela escreve. Ela basicamente, cada capítulo é a versão de uma personagem, não é? É diferente, é uma forma engraçada de ler, mas a receita é a mesma. Mas pronto, isso é a Paula Hawkins. Agora íamos falar do Tigre Branco. Tigre. Estás a vir onde pegar.
Sabes que o Rui Melo falou na temporada passada deste podcast, no episódio 51, o Rui Melo também falou neste livro.
Falou. Eu vou dizer, eu achei este livro extraordinário. Primeiro porque é um retrato cru e irónico da Índia. As pessoas têm muita ideia da Índia, quer dizer, obviamente nós sabemos da miséria e da pobreza que há nas ruas de Nova Delhi, etc. Mas depois há os Marajás, há aqueles palácios, Jaipur. Eu lembro quando era miúda, tu vês como antiga eu sou, vi uma série que passava na RTP, que era a joia da coroa, acho eu, que era tudo passado na altura da época, na época do Império Colonial Britânico, não é? E a Índia era tudo uma maravilha, não é? Mas obviamente nós sabemos que a Índia hoje em dia tem uma pobreza inacreditável. E então, o que é que eu fiquei fascinada com isto? O que é que este livro me fascinou? É o retrato irónico, ao mesmo tempo, e cru, com que o autor descreve, no fundo, o crescimento e a evolução de uma personagem. A história é contada em primeira pessoa, é escrita numa carta, em jeito de carta ao primeiro-ministro chinês, que supostamente vai fazer uma visita oficial à Índia, e ele, ao longo de 7 noites, escreve uma carta ao primeiro-ministro chinês. E nessa carta ele descreve o seu percurso. E o percurso dele, ele começa num interior miserável da Índia, uma coisa que não há explicação, que nós nem imaginamos que é possível viver. Basicamente, a ideia que eu lembro, que eu fiquei super impressionada, é que os miúdos estudavam... Sim, aquilo era uma cerca, quase que parecia a descrição de um curral, estás a ver?
Sim.
Estavam um curral, eles estavam misturados no meio da terra, no meio dos excrementos, aquilo era uma coisa que não há explicação para a pobreza em que estes miúdos cresciam. E depois, a forma como ele descreve o seu próprio percurso, que é moralmente ambíguo, porque ele faz das coisas mais... Não vou dizer que estraga a história, mas faz coisas que não, nem sequer podes imaginar. E a forma calma como ele descreve o que ele fez, que são crimes, no fundo, mas que ele acha perfeitamente razoável, porque ele tem um objetivo que é chegar onde ele quer ser rico, e para isto vai ter que fazer, e é a única forma de sobreviver na sociedade indiana. E a forma como ele se justifica, do primeiro estás a torcer por ele do princípio ao fim, apesar de ele estar a fazer as maiores atrocidades. E depois a forma torcista e irónica com que ele conta as coisas que faz. É uma denúncia espetacular sobre as injustiças da sociedade indiana. Eu adorei, adorei.
Ele diz mesmo isso, ele faz a analogia com o tigre branco, diz que é o único animal que sabe abrir, se estiver preso, não é, no jardim zoológico, por exemplo, sabe abrir um buraco na vedação, escapar ao destino da prisão eterna. Nem que para isso seja... preciso derramar um pouco de sangue ao longo do caminho.
É isso mesmo. O que ele diz é isto, é assim, eu tenho que sobreviver. E eu, para sobreviver, se calhar vou ter que fazer coisas que a maioria das pessoas não teria que fazer, mas eu tenho que fazer. E tu acabas o livro a dizer, bolas, ele mereceu. Claro que... Porque as pessoas a quem ele faz mal, os pequenos crimes que ele faz, e há um crime que não é bem um pequeno crime, são pessoas também miseráveis, que mau caráter, estás a perceber, que se cruzam com o caminho dele, que se aproveitam da pobreza alheia. Portanto, às tantas tu estás a achar, ok, ainda bem que ele fez isto, é genial, e é muito, muito difícil.
Justifica o que ele faz, não é?
Justifica, quer dizer, se formos a ver em Portugal, as sociedades ocidentais é completamente injustificável, mas ali a vida vale tão pouco naqueles países que é uma questão de sobrevivência, e lá estamos para sobreviver… Tem que fazer coisas que nós não nos passaria pela cabeça a fazer. E o filme e o livro é especialmente divertido, que eu acho que é uma coisa que, não que o filme não consegue passar, pela escrita dele. Estás a ver? A escrita dele é irónica, é engraçada, é mordaz. E o filme, pronto, é o relato do livro, mas não tem aquela ironia. Tem situações assim meio estapafúrdias, mas não é tão bom por isso, é o que eu sinto.
Ok. O Tigre Branco. Ele diz, pois, a personagem em miúdo é dos poucos que sabe ler e escrever na escola, o que é raro e difícil para lá está. Para
ele
que
é justíssimo.
Então há um inspetor escolar que quer pegar nele e dar-lhe uma bolsa, mas de repente ele é obrigado a sair da escola para ir trabalhar para ajudar a família a pagar uma dívida ao senhorio. É tudo.
Exatamente. É assim, as circunstâncias nunca o ajudaram. Estás a ver? E ele é o retrato de milhares ou milhões de miúdos na Índia. A Índia tem milhões de pessoas, não é? Portanto, não há oportunidades, e quando há um que tem uma oportunidade, ele de facto era o melhor, era o mais esperto, não podia, porque tinha que ajudar os pais, porque tinha que sobreviver só. É duro, mas ao mesmo tempo é irónico, consegue. Eu acho um ótimo livro para adolescentes lerem.
Olha,
é
boa.
Cru, é difícil, mas para darem valor às pequenas coisas que têm.
Que não dão.
Na nossa sociedade. não dão mesmo, é espetacular.
Ótima dica. Então, o Tigre Branco do Aravind à Diga.
Mas não ligo nenhuma com o Digo, portanto, entrou sem o Emil.
Já tenho um adolescente que no outro dia eu contava a uma amiga minha, pronto, já é adolescente, já sabe tudo. E ela, não é só eles saberem tudo, nós não sabemos nada.
É isso é que me põe doida. Não. Mas depois nós já temos uns que já passaram a adolescência e já nos começam a dar valor outra vez. Portanto, eu tenho fé na humanidade.
Ai, que bom.
E acho que agora já começam a fazer perguntas e a pedir conselhos, é outra fase.
Ah, boa.
Portanto,
estás a dar-me esperança.
A verdade é que eu também comecei a dar muito mais valor, eu estou sempre a dizer isto, à minha mãe, quando fui mãe, é espantoso. Eu cheguei a tocar a minha mãe e a dizer, oh mãe, eu se calhar fui uma adolescente insuportável, eu peço desculpa, porque hoje em dia dou o maior valor. Dou o maior valor aos sacrifícios e às zangas e tudo, é verdade.
Claro. Mas é aquela frase que te irritava e tu também dizes aos teus filhos, eu digo, não é? Que é, has de perceber, quando cresceres depois vais perceber.
É, exatamente, é irritante, mas hoje em dia estamos iguais. Não, isso é verdade, é um ciclo.
É um ciclo, exatamente, a história repete-se. Vamos a mais um livro. Rapariga, Mulher, Outra, da Bernardina Evaristo.
Ah, esse livro li o ano passado. Vou dizer, é um livro que não é nada um estilo. Eu gosto muito de romances, de mistério, adoro mistério e thrillers, mas eu quis ler, tinha várias amigas que me tinham recomendado este livro, e eu achei este livro, e queria perceber um bocadinho esta comunidade, queria perceber uma realidade, não tem nada a ver com a minha, mas que está na ordem do dia, que se fala, e eu gostava de sentir um bocadinho na pele destas pessoas para tentar perceber o que passam, que têm grandes dificuldades. O que é que eu estou a falar? Basicamente, o livro conta a história de 12 mulheres, quase todas negras, quase todas LGBT, mais, confesso que há umas que já é mais, que tenho que ler 3 vezes para perceber o que é que são, porque nem é trans, nem... Ouve, a sério, há coisas que eu já não consigo perceber muito bem. Havia, por acaso, um capítulo extraordinário sobre miúda não binária, uma personagem não binária, que eu pela primeira vez, que é um tema, mas às vezes batemos cá em casa e vamos com os miúdos e explicar, e está a perceber, porque os miúdos de facto têm uma mente ainda bem muito mais aberta do que nós estamos a tentar aprender conceitos que nós não sabíamos, com os quais não crescemos, não é?
Sim.
Nós sabíamos, quando eu era miúda, sabia o que era obviamente um homossexual, mas todas as siglas que há hoje em dia nem sequer se falava, portanto, enquanto para os nossos filhos é completamente natural e ainda bem falar do tema… Connosco, nós estamos um bocadinho a aprender. Eu tive que ir ver o que é que era uma personagem não binária. E este capítulo é espetacular, porque tu percebes o que é que vai na cabeça desta personagem, tu percebes o sofrimento desta personagem, que não é aceito nem por A, nem por B, nem por ninguém, nem pelos pais, e é muito interessante. Portanto, eu adorei este livro por 2 razões. Primeiro, porque é muito bem escrito. Segundo, porque tem vários capítulos, cada capítulo é uma história. E a primeira personagem é meio autobiográfica, porque a própria autora, a Bernardina Evaristo, ela hoje em dia está casada, mas acho que foi lésbica durante os anos 80 e pertence a uma comunidade feminista super radical. Porque o livro também depois tem realidades que eu nem sabia. Há a história de uma mulher, que se apaixona por outra e vai viver para uma comunidade lésbica nos Estados Unidos em que os homens nem sequer podem entrar. Quer dizer, isto às tantas, as pessoas que querem a tolerância são mais intolerantes do que... E é engraçado porque ela pode escrever isto e pode falar, e ela é irónica também a falar destes temas, porque ela, como pertencia à comunidade, é diferente. Portanto, ela tem legitimidade para ser trocista e irónica. Ela é muito engraçada a escrever, porque ela escreve sobre estes temas com alguma graça. Por exemplo, há uma miúda que é filha de uma mulher lésbica, do melhor amigo que é homossexual, que ela quis ter um filho, e o amigo aceitou ser o pai. E a forma como a miúda encara os pais, a miúda é heterossexual, e a miúda goza com os pais. E isto é engraçado, mas eu acho que ela tem essa legitimidade e, como faz parte, pode escrever sobre este tema. Portanto, é um livro engraçado, irónico, mas que toca em muitos temas da atualidade que eu acho importante. Para quem não percebe nada, ou para quem desconfia, ou para quem é preconceituoso, coisa que eu não sou nada, graças a Deus, sempre fui bem educadinha pelos meus pais e nunca fui preconceituosa. Portanto, acho que é muito importante para a sociedade atual e sobretudo para as pessoas que condenam e que acham que há muitas siglas e que é não sei o quê, vão ler este livro, porque é um livro que explica bem o que é que esta comunidade passa. É muito interessante o livro.
Rapariga, Mulher, Outra, da Bernardina Evaristo. Foi também Booker Prize, em 2019, uhum, juntamente com Os Testamentos, da Margaret Atwood, e foi também um dos livros favoritos do Barack Obama, em 2019.
A sério? Ah, tinha de ser, olha, o meu ídolo. Eu amo o Barack Obama.
Então pronto, ele também gostou deste livro como tu. Eu também o li já há poucos anos, mas bem, não sei se há 2 anos ou... Mas já nem me lembro bem da história, engraçada, lá está.
E o que achaste? Quando depois... são várias mulheres e cada uma tem o seu percurso, são quase todas da comunidade LGBT. E são todas negras, o que também é importante, porque falam um bocadinho do lado do racismo e, no fundo, do legado do Império Britânico, não é? Porque a Nigéria, todos os países que pertenceram ao Império Britânico, e estas mulheres vivem todas numa comunidade, obviamente nos subúrbios, mas é engraçado como algumas próprias já fizeram o seu caminho, já estão em hedge funds, havia personagens já com uma era professora, a outra já era uma executiva, mas umas já queriam renegar as suas origens, outras não queriam, outras tinham orgulho. É muito engraçado.
Tens de tudo.
Tens de tudo. Portanto, eu acho que é bom para numa altura em que se fala tanto de racismo, de preconceito, dos não binários, da comunidade LGBT, acho que é um livro fundamental nesta altura.
Sabes que eu acho que foi sobretudo isso que o livro tem, é exatamente o tema. Por isso é que eu acho que também foi tão falado, mais do que a qualidade. O livro é bom, não
claro,
mas
não,
sobretudo a temática, mas, sem dúvida.
Não, é a temática, não tenhas uma dúvida que foi, porque... E eu tive curiosidade, como também de facto está na ordem do dia, eu tive curiosidade de ver a descrição destas personagens, de situações por quem as viveu, ou por quem, pelo menos, ela não diz que é tudo autobiográfico, mas claramente... A primeira personagem, a Ama, que eu lembro que era uma dramaturga, é autobiográfico, é claramente a história dela, vais ver a
Sim,
história
ela,
de uma e de outra.
E ela é uma mulher com vida e tem mundo, é uma mulher com mundo, e tem, ela é a quarta de 8 filhos, nasceu em Londres, e eu pergunto-me, quem tem 8 filhos, qual é que terá o síndrome do filho do meio?
não tem tempo para isso, vai cá síndrome
não tem tempo. Bernardine Evaristo, Rapariga, Mulher, Outra. E agora, uma curiosidade sobre este podcast, que já tem um ano, já tem mais de um ano, e às vezes recebi uma mensagem e dá pessoas a dizer: porquê que nunca ninguém falou no Ken Follett? Ela do Casal do Mistério, agora ia dizer. Inês, Joana, Ana.
Eu adorei, atenção, eu não li todos, por exemplo, Os Pilares da Terra não li. Dizem que é ótimo. Sim. Eu li e adorei, foi a trilogia, foi o século.
A Queda dos Gigantes, o Inverno do Mundo.
É todo o meu género, romance histórico, é maravilhoso, A Queda dos Gigantes, eu já não lembro qual era o nome
do A Queda dos Gigantes, o Inverno do Mundo e No Limiar da Eternidade.
Exatamente, adorei essa trilogia. Primeiro porque a forma como ele conseguiu juntar 5 famílias, de americana, uma americana, uma alemã, uma russa, uma inglesa,
inglesa,
exatamente, pronto. E conseguiu juntar 5 famílias dos 4 cantos do mundo e cruzá-las ao longo de toda a história do século XX é extraordinário. Eu nem imagino o que é que terá sido a estrutura destes livros para fazer. E para estruturar os livros e para conseguir conjugar as personagens todas, está tudo, além de estar tudo muito bem escrito, ele conseguia cruzar estas personagens fictícias com personagens verdadeiras. Eu lembro que entrava o Churchill, às tantas, e Lenin, e Trotsky, era maravilhoso. E eu adoro a história do século XX, Adoro, acho que é de longe. Eu adorava a história em miúda, né? Era a disciplina que eu mais gostava, mas acho que o século XX foi de longe. Primeiro porque ainda vivi um bocadinho do século XX, mas sobretudo porque acho que foi muito rico, teve duas guerras mundiais, teve o horror do Holocausto, a Primeira República, não sei, e sobretudo adorei um período, a maioria das pessoas não gostou tanto do terceiro livro dele, eu adorei porque é a Guerra Fria, eu acho a Guerra Fria um momento extraordinário, em termos de espionagem, a história do Muro de Berlim, havia uma família no terceiro livro que estava dividida pelo muro e que num dia para o outro, a metade da família fica de um lado, a outra metade fica do outro, e a forma como tentavam comunicar, é espantoso. E lá está, ele conseguiu ter romance histórico, dar uma aula de história espetacular a quem não soubesse, e ao mesmo tempo ter uma incrível intriga em todas as famílias. Portanto, eu adorei esta trilogia. Não li Os Pilares da Terra, de facto. Tenho ideia que é passar na Idade Média, não é?
É, da Média Europeia.
Lá está, eu como adoro o século XX, eu primeiro que, por exemplo, há uns livros que eu tinha a maior curiosidade de ler, que eu nunca leria, mas como adorei a série, acho que vou ter que ler, que é A Guerra dos Tronos.
Ok.
Não é nada possível, eu não gosto de fantasia, não gosto de dragões, não gosto de guerras, não gosto de nada disso. Vou agora ser trucidada, por exemplo, eu não gosto de Star Wars, que é uma coisa que, por exemplo, o meu querido marido mistério quase que me mata. Mas não, mas anda!
É subjetivo, ninguém te mata por não gostares, eu percebo.
Não, eu acho que aquilo é a coisa melhor do mundo. Pronto, e lá está, porque eu não sou nada ao género de fantasia, nem de ficção científica, nem nada. Mas tenho que admitir que A Guerra dos Tronos é tão bem escrito, tão bem escrito, tão bem escrito, pelo menos a série, que acho que os livros também devem ser extraordinários. Ainda não tive coragem de pegar, sobretudo porque já vi a série toda e deve ser pior agora pegar nos livros.
Mas a história muda. A história muda. É? Não é fiel, a série A Guerra dos Tronos não é fiel aos livros, há muitas diferenças.
Ah, pronto, diferente, ok. Mas lá está, aqui, como eu gostei muito de estudar a história do século XX, adorei ver ficção e acompanhar toda a história, porque realmente estes três livros contam a história toda do século XX. Começa o primeiro volume, começa no princípio da Primeira Guerra Mundial, e começa na Revolução de 1917, sim, na Revolução Russa, e depois vai até ao fim da Guerra Fria, é espantoso, e é a evolução das personagens e os netos e os filhos dos primeiros, portanto é muito bem contado e muito bem escrito e deve ter sido uma trabalheira escrever os livros, portanto eu dou imenso valor.
Mas está, sabes, tem ar disso, e depois é o que tu dizes, o segundo e o terceiro livro já é a segunda geração destas cinco famílias.
É, a segunda e a terceira geração.
E vê-se que deu muito trabalho a trilogia O Século, do Ken Follett, só que os livros entre si têm só 2 anos de diferença. Incrível, não é?
Pois é, mas acho que ele tinha uma máquina de pessoas a ajudá-lo a investigar, acho eu.
Ok.
Ele não fez isso sozinho, ele tinha pessoas a ajudar na investigação.
Sabes que é engraçado, o Ken Follett, ele era jornalista e começou por escrever contos aos fins de semana, era o seu hobby, vá. E os amigos que gostavam dos seus escritos é que o recomendaram, aconselharam, a dizer, vai, tens que escrever mais. E ele às tantas precisava de dinheiro para arranjar o carro, então começou a escrever livros para arranjar o carro.
Olha, agora é capaz de ter uma coleção vasta na garagem, espero eu.
Exato, exatamente. E Os Pilares da Terra, que tu falaste, e que foi realmente das obras mais faladas dele, que saiu em 89, não fez sucesso logo ao início, foi com o Passa-Palavra que de repente cresceu. Ah. Esta outra trilogia dele, vá.
Não, pois, olha, o meu querido marido mistério leu Lá da Terra, mas eu não li. Mas adorei O Século. Lá está, porque eu adoro O Século XX. Adoro.
Boa, e aprende-se, de facto, aprende-se muito, e isso mistura ficção com realidade. A trilogia O Século, de Ken Follett. A Queda dos Gigantes, O Inverno do Mundo, No Limiar da Eternidade. E para acabar, houve outro livro que tu adoraste, já falaste A Sombra do Vento, e há um Gentleman em Moscovo, que também já falámos aqui, falei no número 24, no episódio número 24 com a Ana Colás, ela que escolheu este livro, e ofereci ao chefe Kiko no episódio número 1 que eu adoro um Gentleman em Moscovo, e tu também o escolheste, do Amor Towles.
Graça, que é um livro que para mim foi um bocado difícil de entrar, porque achei um bocadinho parado. Ao princípio, eu achei, ai, não sei se vou aguentar isto, que é tudo passado num cenário, num hotel, não é?
Sim.
Mas é deliciosamente bem escrito. Que maravilha, que elegância a escrever, não é?
Sim, sim.
Eu achei,
e passa-se no hotel porque é prisão domiciliária para ele.
Prisão domiciliária de um conde, que é um senhor, de facto. E a forma subtil com que ele vai descrevendo o que se passa lá fora, não é? Através da sua janelinha, mas ele vai percebendo, ele vai descrevendo as consequências da Revolução Bolchevique através dos hóspedes que vão entrando e saindo, e a forma como ele se relaciona com esses hóspedes, e a forma como ele vai, ele às tantas cria uma amizade com uma miúda, que é filha de um não é? Já não me lembro, já li há uns tempos, mas era filha, acho que era de um dos líderes bolchevique, que passava lá a vida, em reuniões.
E deixou lá a miúda.
E deixava lá a miúda e ele começou a ter uma relação com ela.
Relação de amor.
Não se pode dizer nada de não, uma relação muito
pai
querida.
E
quase, não é? Neste caso devia ser amor, não é? Que ele já parece mais velhinho pela descrição. Mas é extraordinário o livro. Eu achei, ao princípio costumo arrancar, confesso, mas depois não parei de ler. Porque achei, mas sobretudo muitíssimo bem escrito. Muitíssimo bem escrito, as descrições, os pequenos detalhes, achei maravilhoso, achei muito giro.
E a gente diz isso, e para quem ainda não leu, porque de facto eu também tive essa dificuldade, eu li em inglês, eu costumo, tento ler no original, e não sei se foi pelo inglês, ao princípio também demorei a entrar, e uma amiga minha agora passou exatamente pelo mesmo, e eu disse, insiste, e ela de repente, como tu, demorou a entrar e depois saiu encantada, também já acabou, portanto vale a pena, mesmo que se sintam um bocadinho presos no início, insistam, em inglês ou em português, há tradução, Gentleman em Moscou, e vale a pena mesmo, vale a pena.
É, porque nós ficamos naquela, será que isto não vai passar daqui, mas de repente o livro avança de uma forma, e as idas ao barbeiro, era maravilhoso, maravilhoso.
É ótimo, há imensa ação dentro do hotel.
É, exatamente, é muito giro.
Trilogia Millennium, O Tigre Branco, Rapariga, Mulher, Outra, A Sombra do Vento, a trilogia O Século, Um Gentleman em Moscovo. Escolhe um.
Eu acho que o que mais me marcou foi A Sombra do Vento. É o meu livro preferido. Até agora não houve um. É A Sombra do Vento. Para mim foi o livro que eu mais gostei até hoje.
Boa.
Mas agora estou a ler um. Que também lá está, porque adormeço por causa das séries. Leio 3 páginas por dia. Que também recomendo. Mas é muito duro, mas estou no princípio, que é o Chegue Bem, já leste?
Também já foi falar neste podcast.
Já foi falar,
é duro, não é para qualquer pessoa.
É duro, é impressionante, não é? Mete-me um dó, de falta, a carência, a falta de afeto a esta criança, completamente desenquadrada, um retrato super cru sobre o alcoolismo. Bem, mas é
a mãe dele, sim, é um rapaz.
É
uma história de amor de um filho e uma mãe, mas é o Chegue Bem, também fica aqui a Adalfa agora, sim, já foi falar também, também já.
E é o que eu estou a ler, mas lá está, leio 2 páginas, não é pelo livro ser mau, que o livro é maravilhoso, mas porque, pronto, lá está, estou a ver séries como se não houvesse amanhã e leio pouco, hoje em dia. Estou à espera das férias e leio 3 ou 4 livros seguidos.
Mas eu acho que o Chegue Bem não é para férias.
Mas não. Não. Aliás, eu comecei a ler este livro nas férias e depois parei e agora retomo. Na verdade.
Boa.
É duro, na verdade.
Como eu não te conheço e não sei para onde enviar, deixo aqui sugestões de livros.
Uhum.
E, obviamente, Os Pilares da Terra, tu própria já falaste. Fica aqui a recomendação, é giro.
Porque tem cá em casa, é só pegar neles.
É só pegar. Ainda por cima há uma edição, acho que é limitada, mas há uma edição em que estão os 3 juntos, Os Pilares da Terra.
Ah, não, mas isso acho que não, isto tem aqui separados.
Então pronto, para quem nos está a ouvir, vão ao Hulk, que está lá. Depois, tu falaste-me, e é giro, o Stieg Larsson, no ano em que foi um fenómeno, em 2008, ele foi o segundo autor mais vendido esse ano, atrás do Khaled Hosseini, que o Nuno Heró me falou, e a tua conversa lembrou-me do Nuno Heró, até porque também falaste das velas ardem até ao fim, não é? E então tens que ler, tenho a certeza que vais gostar, O Menino de Cabul, do Khaled Hosseini, lá está, o mais vendido no ano do Stieg Larsson, e o Mil Sóis Resplandecentes.
Ok.
E depois deixo isto tudo também para quem nos está a ouvir, deixo isto tudo no descritivo do podcast. O Menino de Cabul e Os Mil Sóis Resplandecentes.
O Menino de Cabul já me falaram, exatamente.
Pronto.
O outro não conhecia.
A mim já me falaram no Mil Sóis Resplandecentes, do Khaled Hosseini. Fica também aqui a sugestão. E depois, só pela graça, como tu eras grande fã da Agatha Christie, há aqui um livro que eu nem dei por ele, e eu sigo a Reese Witherspoon e as recomendações dela, e faz parte...
Ah, também, o Clube dela da Leitura.
O Clube de Leitura, e este faz parte do Clube de Leitura e eu não dei por ele, mas então já dei por ele fora da Reese, está traduzido, O Caso Christie, da Nina de Grammont. Então o que é... Diz que a Agatha Christie, na vida real, desapareceu durante 11 dias.
Ai, eu li alguma coisa sobre isso.
Diz este livro. Olha, diz a Christian Hanna, que é outra autora que eu te recomendo todos os livros, a começar com o Rochinol. A Christian Hanna diz, uma maravilha. Esta autora foi investigar o porquê deste desaparecimento da Agatha Christie, que podia dar um caso da própria Agatha Christie. Portanto, O Caso Christie também te recomendo. E fica aqui então estas recomendações. Não te dou nenhuma porque não te conheço. Toma.
Não faz mal, mas eu... Eu vou comprar tudo na Wook, compro tudo online.
Exatamente.
Eu sou uma mulher muito moderna e vou comprar porque quero imenso ler livros diferentes este ano e ainda bem que me deste estas recomendações.
Boa. E tens todos os outros episódios deste podcast com ótimas sugestões e obrigada.
Muito obrigada eu. Olha, gostei muito de conhecer. Tenho pena não mostrar a minha cara, mas olha,
pois é.
Não perdes tanto coisa.
Já. Esta é daquelas conversas que apetecia-me continuar. Vamos embora tomar um café. E não dá, já viste?
Bora. E ficávamos aqui a falar de livros o resto do dia, não era? E não tinha que trabalhar, que era tudo que me apetecia agora, era não trabalhar.
Pois é, vai trabalhar. Olha, obrigadíssima.
Beijinhos, Mariana, obrigada a eu.
Beijinhos. Beijinhos. Obrigada aos que ouviram. Para a semana a mais.